IBGE divulgou nesta quarta-feira os dados sobre população do Censo 2022. E para saber mais sobre esses dados, nós estamos recebendo aqui no estúdio o coordenador regional do Censo 2022, Sérgio Ricardo Braga. A Silva está aqui com a gente. Olá, tudo bem? Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. É um dia muito importante para a gente hoje divulgar os resultados dessa importante operação, que foi o Censo 2022.
Bom, então, de acordo com o Censo, a população de Maringá aumentou. Foi para 409 mil, quase 410 mil habitantes. Mas a gente tinha em mente o número da estimativa de 2021, que eram 454 mil, se não me engano.
434, na verdade,
34,
né?
A estimativa. 434 mil, isso, né? Então, para a gente, diminuiu. Como é que é?
É que assim, quando a gente fala em dados de censo, né, dados de população, a gente consegue comparar dados de censo. Porque o censo, ela é a única pesquisa que vai de casa em casa, de fato, fazer esse levantamento. Entre o período de censo, ou seja, de 2010 para cá, até 2022, não houve censo, mas o IBGE divulgou estimativas. É uma obrigação legal do IBGE divulgar essas estimativas para o Tribunal de Contas da União, para o TCU, fazer o cálculo, o recálculo de fundo de participação dos municípios, que é aquele recurso, né, que sai do governo federal e vai para os municípios. Inclusive, muitos municípios têm esse recurso como única fonte de renda, né, a principal. Então, para não ficar defasado, o IBGE faz a divulgação até o último dia do mês de agosto de cada ano que não tem censo, essa estimativa. E como que é feito esse cálculo dessa estimativa? Ela é feita baseado no índice, né, na variação que o município apresentou entre os dois últimos censos. Então, assim, a gente fez o censo em 2010, aí em 2011, que é um ano que não teve censo, o IBGE divulgou em agosto de 2011 os dados da estimativa para aquele ano. Pegou os dados de 2000 a 2010, né, a variação de crescimento, tem outras variáveis também, como o número de nascimentos e de óbitos também, que são utilizados para calcular. E então divulgou para todos os municípios do Brasil, de igual forma 2012, 2013, 2014 e assim vai indo. Só que, à medida que, vamos nos afastando desse ano do censo, a estimativa vai ficando assim problemática, justamente porque existem muitas variáveis que vão acontecendo nos municípios que não são capturadas por essa informação. Certo? Por exemplo, em 2021, um exemplo, nós estávamos utilizando dados, uma base de dados para calcular a estimativa de mais de 20 anos, 2000 a 2010. Então, muita coisa mudou nesse período aí, porque não realizamos a contagem da população em 2015. Porque o IBGE, além de fazer a obrigação de fazer o censo nos anos com final zero, e a gente faz isso desde 1940, a gente também é obrigado por lei a fazer a contagem da população nos anos com final 5. E aí aconteceu que em 2015, né, o Congresso não liberou orçamento para a gente fazer a contagem da população, justamente para evitar essa defasagem de dados, não esperar 10 anos entre um censo e outro. Também não conseguimos fazer em 2016, também por falta de orçamento. E aí tivemos esse problema aí de defasagem, essa surpresa, né, que muitos municípios têm de achar que a população diminuiu, mas não diminuiu. A população de Maringá, ela cresceu em torno de 15% em relação a 2010. Tinha 357 mil habitantes em 2010, e agora com quase 410 mil habitantes, um crescimento próximo aí de 1,19% ao ano, 15% total no período, né, de 12 anos.
Então, quer dizer que mesmo sabendo que essas estimativas podem ser furadas, tem que ser divulgado. O Tribunal de Contas da União
tem que fazer
a
divulgação. A ferramenta que existe é a contagem da população nos municípios, né, no ano com final 5. Essa é a ferramenta. Porque até 5 anos não há muita diferença. Por exemplo, se tivéssemos feito uma contagem da população como deveríamos ter sido fazer, né, em 2015, não ia ter tantas diferenças, né, as estimativas, porque aí essa divulgação, essa estimativa, essa contagem da população é uma operação bem mais rápida, diferente do censo, né? A gente visita todas as casas também, né, pergunta quantas pessoas tem, a idade das pessoas, né, mas a gente não faz em todos os municípios do Brasil. A última contagem da população foi feita em 2000, na década de 2000 a 2010, né, foi em 2006, 2007, na verdade, né? Foi feito com atraso também, não foi feito em 2005, mas foi feito, né? Então, foi feito em municípios com até 150 mil habitantes. Justamente por quê? Porque o objetivo final dela é atualizar dados de fundo de participação dos municípios. E municípios com mais de 160 mil habitantes não altera mais dado de FPM.
continua recebendo o mesmo valor.
Continua, então, independente.
Mesmo que a população exploda e aumente muito, vai continuar recebendo o mesmo?
Isso, em relação ao FPM, sim. Tem outras, né, outras transferências de renda, né? Ah. Mas o FPM, ele não muda mais depois de... É o caso de Maringá. Maringá, por exemplo, está numa faixa de fundo de participação dos municípios, que é a chamada coeficiente 4.0, né? Tanto faz ele agora, como quando tiver 1 milhão de habitantes, vai ser o mesmo valor.
Porque há o risco, por exemplo, de uma cidade que tinha uma estimativa aí muito alta, né, ou né, superestimada, e perder fundo de participação dos municípios agora com os dados do censo?
E o contrário também é verdade. Por exemplo,
Mandaguaçu. Muitos aumentaram, né?
Como Mandaguaçu não apresentou um crescimento, né, significativo entre 2000 e 2010, o crescimento foi bem pequeno naquele período, em 2011 o IBGE aplicou a estimativa, baseado naquele crescimento observado entre 2000 e 2010. É corrigido também pelo traço de taxa de nascimentos, né, e óbitos e tal. 2012, mesma coisa, 2013. Aí quando chega agora nos dados do censo, né, pá, né, cresceu bastante. Mas, porque como a gente não fez a contagem da população no ano com final 5, né, em 2015, não se pegou, né, esse fenômeno de crescimento que apareceu em Mandaguaçu, em Floresta, né, que foi um outro município.
Mandaguaçu perdeu dinheiro, então, nesses anos todos aí, que estava com uma estimativa abaixo da realidade, né?
Não é culpa do IBGE, né?
Bom, e que outros dados você tem aí da região? Você falou, então, de Floresta. Floresta foi a que teve o maior crescimento percentual aqui na região?
Se a gente pegar, por exemplo, todos os municípios que estão em volta de Maringá, e ver a taxa de crescimento anual desses municípios, Floresta apresenta quase 5%, são 4,89%, se eu não me engano, né, por cento ao ano, né, ao ano. Então, um município que mais cresceu, né, depois vem Guaraçu, né, vem Marialva, na verdade o segundo é Mandaguaçu, né, depois vem Marialva, né, Paissandu, Sarandi.
Então, a gente... Mandaguaçu, Sarandi, Guaraçu, Marialva, Paissandu e Maringá.
E Paissandu, Maringá está lá no último, né?
É, 1,19,
é o último,
né?
Isso é importante, porque vários municípios com o mesmo porte de Maringá, que estão inseridos em regiões assim parecidas com Maringá, ou seja, com o município Polo, e vários municípios em volta, tiveram o mesmo comportamento. Ou seja, o município principal, sede da região metropolitana, cresceu, mas não cresceu tanto, teve uma redução do ritmo de crescimento, e os municípios que estão em volta tiveram uma aceleração do ritmo de crescimento.
E por que isso aconteceu? O censo conseguiu apurar?
Então, a gente vai conseguir analisar melhor e explicar melhor isso daí após a divulgação de todos os dados. Por exemplo, a gente tem dados de rendimento para ser divulgados do censo, né, que não foram divulgados hoje, provavelmente só o ano que vem esses dados de rendimento.
Só o ano que vem?
É isso, porque são dados mais complexos, né, saber, por exemplo, quantas famílias de 1 a 5 salários mínimos, de 1 a 1, de 1 a 2, de 2 a 5, assim, a estratificação de rendimento. Dados de local de trabalho, porque a gente perguntou isso no censo também, né, a pessoa trabalha no município ou em outro município, deslocamento entre os municípios, entre casa e trabalho, se a pessoa vai de bicicleta, se vai de ônibus, né, se vai de veículo próprio, de moto, circular, desse deslocamento. Então, de posse de todas essas informações e essas outras informações que eu falei, tirando de rendimento, elas vão ser divulgadas aí ao longo dos meses desse ano, a gente vai conseguir analisar. Por exemplo, porque muitas pessoas falam assim, Sarandi, né, Mandaguaçu são cidades dormitório, não tem como falar isso, né? Pode ser que, né, que isso era uma verdade algumas décadas atrás, né? Mas a gente tem muitas empresas, né, se deslocando para esses municípios, né, e contratando o pessoal, né, no próprio município. Então a pessoa não usa mais só o município para dormir, né? Ela pode, por exemplo, usar pode morar de fato no município e trabalhar no município também. Porque as condições de vida, né, mudaram. Então, depois que a gente tiver esses dados, a gente vai conseguir analisar isso daí. Mas o custo de vida em Maringá, falando especificamente de Maringá, ele é bem mais alto do que os municípios da região.
Ele expulsou muita gente, então.
Sim, expulsa muita gente, porque a gente tem um custo maior de imóveis, tanto para comprar como para locação, a gente tem um custo maior de supermercados, a gente tem um custo maior de deslocamento dentro da cidade. Um exemplo, né, o preço de combustíveis, né, tem pessoas que vão abastecer nos municípios vizinhos, porque é muito mais barato os combustíveis nesses municípios vizinhos do que em Maringá, né, isso é uma questão histórica nossa, né? Então, na ponta do lápis, quando a pessoa faz as contas, né, compensa muito mais ela morar nesses municípios da região, né?
A pandemia também influenciou?
Então, a gente não tem como falar isso ainda, porque a gente não tem todas essas informações. Embora informação sobre óbitos, né, sobre se... A família teve pessoas que morreram, né?
Teve alguma pergunta relacionada à pandemia?
Não especificamente da pandemia, mas se teve no período alguém que faleceu num domicílio. Então, vai dar depois que for divulgar todas as informações para fazer essas análises bem interessantes e profundas, né? Mas, no momento, o que a gente pode ter em mente, né? É que os municípios que estão nos eixos aqui, né, de rodoviários, né? E quando a gente fala eixos rodoviários... E falando de Maringá, por exemplo, se a gente vai sentido Campo Mourão, né, o primeiro município é a Floresta, rodovia duplicada. Se a gente vai sentido Guaíra, né, temos aí o primeiro município Paissandu, rodovia duplicada. Se a gente vai sentido, por exemplo, Astorga, né, o primeiro município Guaraçu, está duplicando a rodovia. Se a gente vai sentido Londrina, primeiro município Sarandi e Marial, rodovia duplicada.
Essa infraestrutura colabora, então.
Facilidade de deslocamento. Né? Tem facilidade.
Então você pode morar muito bem numa cidade pequena e usufruir de serviços aqui de uma cidade maior.
Exatamente. Né? Às vezes não só a questão de trabalho, né? A pessoa pode trabalhar no próprio município que ela mora, mas ela tem as questões de serviço.
Estudo.
Né? Médicos, né? O próprio serviços públicos de saúde, tem as questões de comércio. Tem
universidade, né? Fazer um curso e tal.
Né, os cursos, né? Inclusive é um dado que o IBGE também vai divulgar sobre a educação, porque a gente perguntava sobre isso, a pessoa estuda no município ou se desloca para estudar.
E como será esse trabalho do IBGE daqui para frente, então? Primeiro se divulga números de população e depois?
A gente ainda não tem um calendário definido de divulgação das outras informações. A gente provavelmente vai ter esse calendário, né, nos próximos dias. E é importante, né? Os dados divulgados hoje, eles já são dados assim que, né, vai alimentar aí os estudos por muitos dias. Principalmente, por exemplo, no número das famílias, o tamanho das famílias. Por exemplo, a média de moradores por domicílio. É uma informação bem importante. Já se sabia, né, que seria menor em relação a 2010, né, o número de moradores por domicílio, que é uma variável que nós estamos divulgando hoje. Mas não sabia quanto, né? A gente tinha uma estimativa. Mas, assim, ao longo das décadas, o número da família, né, da família brasileira diminui. Por exemplo, em 2000, em 90, era mais de 4 pessoas por domicílio, né? A média Brasil, hoje, né, com os dados do Censo 2022, está chegando a 2,8 moradores por domicílio.
Ah, é?
E na nossa região, está abaixo dessa média do Brasil, né? Se eu pegar, por exemplo, os 16 municípios aqui da nossa região, né, em Maringá e os outros 15 municípios aqui, está entre 2,7 a 2,4. Né? Nós temos aí numa ponta do município com maior número de moradores por domicílio, Mandaguaçu.
Mandaguaçu?
Né? Isso. E na outra ponta, né, com o menor número de moradores por domicílio, Doutor Camargo e Floraí, né, que estão um pouquinho mais distante. Mas a gente observa assim, que os municípios vizinhos eles conservam uma semelhança desse número. Uhum. Né? Doutor Camargo,
Ibatuba. Quanto que está, Doutor Camargo?
Oi?
Quanto que está essas cidades de moradores por domicílio?
Doutor Camargo, não recordo bem, mas 6 mil e poucos habitantes.
Não,
né?
É por domicílio.
2,4.
2,4.
8, né, Doutor Camargo.
Tem mais de 2,7.
2,47. Menos de 12,5 pessoas por domicílio. Então, diminuição do número da família. Isso já vinha sido observado em outras décadas também nesses municípios. Eles não tiveram uma alteração drástica e bruta em relação aos censos anteriores. E isso, inclusive, é um indicativo da qualidade do trabalho, né? Porque se uma coisa foge muito, né, do que era, né, o que vinha sendo observado nas outras décadas, né, há um motivo de alerta, né, para verificar, será que não aconteceu alguma coisa errada e tal. Mas como vem acompanhando, por exemplo, Doutor Camargo e Floraeira, municípios que desde a década de 90 tinham uma taxa de número de moradores por domicílio menor em relação aos outros municípios vizinhos aqui da nossa região.
E Maringá, qual é o número de moradores?
2,6.
2,6?
Está um pouquinho abaixo de Sarandi, que é 2,78, se não estou enganado. Né? Mas um pouquinho acima de municípios como Iguaraçu, né? Floresta também, 2,7, mais ou menos isso.
Uhum. Bom, então hoje foram divulgados dados de população, né, moradores por domicílio, né, uma outra informação interessante também, importante, e que dá para ter um retrato, então, de como é que está a população.
Exatamente. E número de domicílios também.
Número de domicílios?
Isso. Por quê? Quando a gente pega, por exemplo, quem gosta de fazer passeios, né, pelo Google Earth, aquele aplicativo que a gente olha assim, né, fica viajando, Vai observar, por exemplo, inclusive esse aplicativo tem uma ferramenta que você consegue ver as imagens ao longo das décadas, né? Você pega lá, por exemplo, Maringá 2000, né, como que era a imagem. Você vai arrastando a barrinha, vai mudando, né? Você percebe assim, o crescimento de bairros assim, ao longo dos anos na periferia. Você percebe visualmente que há um crescimento, né? E esse crescimento ele é observado em todos os municípios aqui da região. Até mesmo aqueles municípios que não cresceram população, até mesmo naqueles municípios que a população diminuiu. Caso, por exemplo, de São Jorge do Ivaí, caso de Ivatuba, que tiveram um crescimento negativo em relação a 2010. Quando você olha essas imagens, você observa que cresceu o número de domicílios. Tem novos bairros. Uhum. E, às vezes, é essa a justificativa que os gestores municipais e a população desses municípios que perderam, né, habitantes, né, usam para falar, não, mas tem um bairro tal que cresceu, a gente construiu em 2010 o bairro tal, né, de 2010 para cá. Como se explica isso?
Se explica as justamente pela... As famílias se desmembraram. As famílias se dividiram, assim?
Sim, a diminuição do número, né, de moradores por domicílio. Uhum. Né? Por exemplo, se ao mesmo tempo eu tenho, né, ao tempo que eu tenho um aumento do número de domicílios, né, isso, né, aconteceu em todos, aumentou o número de domicílios, por outro lado, eu tenho uma diminuição do número da quantidade de pessoas dentro dessas casas. Certo? Por exemplo, se eu conservasse a mesma quantidade de pessoas que tinha em 2010, não teria nenhum município nosso aqui que teria diminuído a população. E os que cresceram teriam crescido muito mais. Se eu tivesse mantido aí os 3.1, 3.2 morador por domicílio que foi encontrado em 2010, mas não se encontra mais. A população diminuiu, né, em muitos municípios, justamente por causa dessa diminuição do número das famílias, né, mesmo que o número de domicílios tenha aumentado. Né, Maringá, por exemplo, a gente tem 156 mil, tinha, né, no dia 1º de agosto de 2022, 156 mil domicílios.
156 mil?
Domicílios ocupados.
Isso, hein?
A data de referência do censo é 1º de agosto, né?
Ah, tá. 1º de agosto. Ah, 1º de agosto.
É sempre importante ressaltar isso daí, que os dados que nós estamos divulgando hoje não é o que tem hoje, é o que tinha em 1º de agosto de 2022, porque o censo é um retrato. Então, já está com quase um ano, né, defasado. De lá para cá mudou bastante coisa. Tá? Então, é por isso que em 2025 a gente precisa fazer uma contagem da população, ano final 5, né? Hoje estamos em 2023 já. A gente precisa fazer uma contagem da população já para poder não esperar até 2030 no próximo censo, né? Porque a gente vai ficar muito defasado também.
Mostra tendência? O censo mostra tendência?
Mostra tendências. É. Né? Tendências, por exemplo, de crescimento dos municípios que estão em volta, né? De diminuição do número das famílias, número de pessoas por domicílio, talvez aí pela queda, né, da taxa de fecundidade feminina. Né, que é um dado que nós vamos divulgar também, né, no censo. Então, são tudo tendências que estão apontando aí, né, em relação ao comportamento da população, que depois vão ser corroboradas com taxa, com a divulgação da faixa etária da população, quanto que nós temos de população jovem e quanto nós temos de população mais idosa, que é a chamada pirâmide etária, né?
Olha,
que
não é
mais pirâmide, não tem mais nada, né?
É verdade, não é mais uma pirâmide.
Não é mais uma pirâmide.
E é um dado muito interessante, né? Que vai, sim, subsidiar muitos estudos, né? Como você disse.
Principalmente para os municípios, né? Que fazem todas as suas políticas públicas baseadas nessa informação. Os dados que eles estavam usando até hoje eram dados de 2010.
Nossa, a gente não pode ficar tanto tempo sem fazer censo, hein?
Não podemos, de forma nenhuma.
Tá certo, Sérgio. Muito obrigada pela presença aqui na CBN, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Ah, muito obrigado para você também.
Nós conversamos com Sérgio Ricardo Braga Silva, coordenador regional do Censo 2022. O IBGE divulgou nesta quarta-feira dados sobre a população do Censo 2022.